A nossa conversa é com Ailton Ferreira, sociólogo, assessor da Saedes, ex-secretário de reparação, coordenador do Instituto Reparação, e hoje está aqui para falar sobre raça brasileira, o que nos une, o que nos separa. No bloco anterior, nós falávamos sobre a importância desse dia e por que ele foi criado. Agora, Ailton, a gente tem uma questão muito comum. Quando alguém vê um brasileiro de fora, né? Você é do Brasil, você é brasileiro, a gente é acolhido com tanta alegria, as pessoas amam estar na presença de um brasileiro. Isso diz muito da nossa Constituição, a nossa formação. Nós somos um povo realmente diferente e nós temos noção de quanto as nossas diferenças nos tornam pessoas assim, tão bem acolhidas, tão bem recepcionadas pelo mundo aí fora?
É verdade o que você diz. Quando você chega fora do Brasil, você é muito bem acolhido por muitas pessoas, que inclusive têm a curiosidade de saber sobre nós. Então, o Brasil, em que pese a colonização e a escravidão de pessoas, e também o genocídio dos pretos, dos indígenas, mas o Brasil conseguiu se consolidar no mundo como um país da diversidade. Então, nós somos um país de igrejas católicas, de terreiros de Umbanda, de terreiros de Candomblé, de pessoas ateias, de comunidades indígenas que fazem o seu toré. Então, nós temos manifestações as mais variadas. Nós somos capazes de ter, ao mesmo tempo, uma igreja com 5 mil pessoas rezando a Bíblia, mas tantas outras igrejas com pessoas rezando, e neste mesmo pedaço você vai encontrar escolas de samba desfilando, um monte de gente pulando atrás de um trio elétrico, ao ponto da gente exportar, né? Agora, por exemplo, na França, está tendo carnaval brasileiro. No final de setembro vai ter carnaval em 3 estados da Itália, levados por brasileiros. Carlinhos Brown estava lá agora, recente, fazendo isso. E o povo todo com a camisa dos times daqui da Bahia, pulando lá fora na Inglaterra. Então, o Brasil, eu penso que será a solução para o mundo. Porque aqui nós temos a matriz civilizatória portuguesa ocidental, né? Nós temos a matriz africana ancestral, povos tradicionais, nós temos os indígenas. Então, a gente consegue conciliar uma grande feira popular, onde você compra folha, chá e tudo que você pretende, e você consegue ter na mesma cidade brasileira um grande shopping center igualado a um shopping do Canadá, da Suécia, de Washington, de Nova York. A gente consegue conviver com o tradicional e conviver com o mais moderno. No Brasil, por exemplo, você tem um aumento de produtividade nas indústrias quando o Corinthians, o Flamengo, o Bahia, o Atlético Mineiro têm melhor desempenho no estádio. Então, o Brasil pode várias maneiras. Nós temos, por exemplo, um hino nacional que ninguém contesta. Então, nós temos oposição, situação, partidos diversos, mas quando toca o hino nacional, todo mundo para. E conta o folclore político que, mesmo na ditadura militar, os torturadores paravam ao lado dos presos para assistir à Copa de 70. Então, esse Brasil, ele pode ser um exemplo para o mundo. O que a gente tem que corrigir são os resultados nefastos do racismo, da discriminação, da xenofobia, dos maltratos com os povos tradicionais, a falta de políticas públicas para os povos indígenas, quilombolas, respeitar as tradições das nações indígenas e respeitar a diversidade religiosa. Eu aqui fiz uma vez um encontro interreligioso com 18 religiões diferentes. Não lembro todas agora, mas imagine você botar num auditório 90 pessoas com 18 religiões diferentes e ninguém saiu se agredindo, ninguém saiu chutando o outro. A gente pega um ônibus para um bairro mais longe de Salvador, o ônibus pode estar gente pendurada pela porta por falta de assistência dos órgãos competentes. mas você não tem o risco eminente de esse ônibus explodir uma bomba. Você entra na Fonte Nova, eu passei por perto agora, já tivemos na Fonte Nova 90 mil pessoas assistindo o jogo. Exceto uma briga aqui e acolá de torcedor mais exaltado, mas a gente não teme, como em outros lugares, que 90 mil pessoas entram e saem de um lugar ilesas e depois pegam um ônibus cada um para seu canto. Então, há um estado de brasilidade que nos diferencia. Tem racismo, tem preconceito, tem intolerância, tem feminicídio, mas não é o tom, não é a marca brasileira. E tomara que nunca seja. Por isso que nos assusta a violência. Nós somos um país ainda que tem dados da violência, de feminicídio, de genocídio, mas a gente ainda anda na Avenida 7 lotada e todo mundo passa por você. Se não te ama, mas também não te empurra lá embaixo do carro. Tem lugares que não seria tão fácil assim. Né? Então, eu penso que o Brasil pode ser uma solução de convivência se a gente estabelecer códigos, e a gente pode exportar, inclusive, essa forma de viver. Temos uma bandeira que é disputada pela direita e pela esquerda. Quando os direitistas quiseram tomá-la para si, a esquerda foi para a rua e disse, não, a verde e a amarela é nossa também. Então, nem um ditador, por exemplo, no Brasil, pode se apropriar dos nossos elementos simbólicos, porque quem está do outro lado vai e disputa também. Então, a gente tem o 7 de setembro agora, você tem um desfile cívico-militar de todas as forças armadas que saem da Vitória, né, ali do Campo Grande até o centro, e 2 horas depois você sai com o grito dos excluídos, com sem terra, quilombola, sindicatos, juventude, estudante, morador em situação de rua, a Igreja Católica, com um padre em cima de um trio, chamando o povo para lutar por direito. E a gente sabe que ali, a 100 metros, está passando todas as tropas militares e não acontece um confronto. Então, eu acho que tem dados da brasilidade e do nosso jeito de ser que nós temos que trazer para o nosso lado como elementos positivos. Se eu puxar para o carnaval, pense em 2 milhões de pessoas durante 7 dias pulando com a cara cheia de cerveja e você vendo os índices de violência, embora a gente trabalhe para reduzir, mas você junta a família no fim de semana, 10, 15 pessoas, tem desavença. Imagine 2 milhões de pessoas que nem necessariamente não se conhecem e que se abraçam, se beijam, pulam e numa avenida não tem 10 tiroteios no carnaval, não tem 50 tiroteios no carnaval, não sai 100 pessoas mortas. E eu estou falando de uma sociedade que não é exemplo de civilidade no sentido de violência. Nós somos violentos, a gente briga, mas 2 milhões de pessoas de quinta até a quarta-feira de cinza pela manhã, sem camisa, de chapéu, de boné, de óculos escuro, tomando todas. Sim. E você não tem uma carnificina na
pois
quinta-feira.
É. Isso mostra carnaval. Que, embora tenhamos pontos, né, Ayrton, que nos separam, tem muita coisa também que nos une. Agora, uma questão nesse dia, para pontuar aqui nesse dia em que estamos trazendo a raça brasileira como foco, fala-se muito que existe uma única raça, a raça humana. Biologicamente, por questões espirituais, né, de conexão divina, nós somos iguais, temos as mesmas características biológicas, somos filhos e filhas de uma mesma fonte divina. Então, há essa questão, por que então falar de distinção de raça e esse debate também que é muito forte sobre racialização?
Pois é, Patrícia. A rigor, somos todos filhos de Deus e Gilberto Gil também fala que a raça humana é uma semana do trabalho de Deus. Do ponto de vista da religião, essa é uma resposta. Do ponto de vista biológico, você e eu, as pessoas vão dizer que somos diferentes no extremo. Mas se a gente for fazer uma análise biológica, você tem 10 dedos, você tem 2 pés, 2 mãos, 1 língua só, 2 olhos, 2 orelhas, você tem a mesma quantidade de microsomos que eu tenho, você tem a mesma quantidade de dentes que eu tenho, você tem um coração, eu também tenho, você tem dois pulmões, dois rins, eu também tenho, você tem um pâncreas, né? O maior órgão do seu corpo é a sua pele, assim como o maior órgão do meu corpo é a minha pele, que cobre o corpo todo. Então, nós temos muito mais semelhanças do que diferenças. O problema é que o racismo aponta as diferenças. E no caso do Brasil, o racismo vem da cultura da inferiorização de uma população, e aqui no caso da população negra e da população indígena, porque na colonização brasileira, uma das formas da economia se viabilizar foi através da escravidão. E a escravidão subordinou pessoas, inferiorizou, precarizou serviços públicos. Negros não podiam ocupar os bancos escolares por um decreto do governo brasileiro, assim como os leprosos, que hoje a gente não chama mais de leprosos, mas são pessoas que têm hanseníase. Negros só podiam estudar homens brancos libertos a partir dos 15 anos. Depois da abolição, que não fez a igualdade devida, quem fosse encontrado no meio da rua, sem documentos e sem emprego fixo, em pequenos grupos, era preso como vadios. Ninguém precisa ser estudioso para saber que depois da abolição, né, da Lei Áurea, quem estaria nas ruas sem emprego fixo e sem documento era negro.
Exatamente.
Né? Então, para impedir que as pessoas ocupassem os espaços. Negros só podiam sair dos seus lugares próximo das fazendas quando tinha eventos religiosos. Foi por isso que eles se juntaram e criaram Irmandade da Boa Morte, Irmandade dos Pretos, criaram as suas confrarias. Porque os fazendeiros, por uma questão de sabedoria, eles liberavam os negros para que pudessem fazer suas festas, porque voltavam com mais vontade de trabalhar. Já os governadores cobravam dos fazendeiros que mantivessem os negros perto das suas fazendas. Não é à toa que a gente até hoje pergunta, manda o seu lugar. Ou seja, o seu lugar é perto da fazenda, sobre o olhar e o controle do seu dono, que era o fazendeiro. Ainda hoje, quando somos abordados em algumas ruas chamadas de ruas nobres, é porque estamos, para a mentalidade brasileira, estamos fora do lugar. Você observa que quando você tem 13 mil pessoas negras num bairro de rico, tipo Ondina, Barra, Vitória, é no carnaval, porque estamos brincando. Num dia normal, se você botar 3 mil pretos na Barra, tem problema. Alguém vai achar que vai invadir os apartamentos. Então, a ideia de suspeição, por exemplo, num país racializado, onde os negros não tinham nada e os portugueses brancos eram donos de tudo, a polícia foi criada para proteger os brancos portugueses. A polícia foi criada a rigor porque a família real veio para o Brasil. Então criou a polícia para tomar conta e proteger a família real no Brasil. Essa marca cognitiva que fica na mentalidade das pessoas também até hoje se registra. Os aparelhos de segurança são sempre orientados não para cuidar de pessoas, mas para proteger patrimônio. E quando você fala de patrimônio, você está protegendo quem tem. Então, a suspeição é sempre sobre quem não tem. Historicamente, quem não teve nada ou quem não era dono de nada, quem morava nos lugares subhumanos, foram as pessoas excluídas, os negros, que não tiveram acesso a nada. Então, quando o negro se aproxima de um espaço de poder, de uma grande loja, de um grande shopping center, ainda é compreendido por alguém que está tomando conta daquele espaço como um provável suspeito. Por isso que a maioria das prisões em flagrante são de pessoas negras. Porque quando a pessoa branca está aprontando, ninguém está olhando para ela. Porque ela passa tranquila, incólume, porque ela não é suspeita de nada. Uma pessoa negra, ela é tão suspeita e tão vigiada que na menor falha ela é capturada em flagrante. Então, o Brasil, quando a gente fala de distinção de raça, a gente compreende que somos uma raça humana, em princípio. Biologicamente, temos bastante similaridades, mas que no trato, né, no acesso às políticas de educação, de saúde e do Estado, o próprio Estado brasileiro, ele foi concebido para pessoas não negras. Os primeiros deputados, os primeiros diretores, os primeiros juízes, os primeiros advogados, todos os primeiros governadores, e até hoje, se você olhar todos os partidos, da esquerda à direita ou da direita à esquerda, os grandes dirigentes e grandes lideranças são pessoas negras.
Uhum.
No Brasil, por exemplo, das 500 maiores empresas do Brasil, menos de 5% tem presidentes e diretores negros.
Uhum.
Você encontra mais pessoas negras em profissões menos prestigiadas e que têm menores salários. Se você sobe num shopping em cidades brasileiras, e tomando Bahia, Maranhão, Rio de Janeiro como exemplo, à medida que você vai para o terceiro piso, você vai entrando na Suíça, na Suécia. Você encontra a Bahia negra no salão de alimentação, com as pessoas que estão segurando as bandejas, ou nos banheiros, com as pessoas que estão tomando conta dos banheiros. Quando você vai subindo para as lojas, você vai embranquecendo. Ainda hoje, no Brasil, a maior quantidade de mulheres que morrem de doença resultante do parto, que é até 30 e poucos dias depois de parir, a maioria dessas mulheres são negras. Então, a medicina, por exemplo, ainda tem um cuidado menor em tempo destinado ao atendimento para mulheres negras do que para mulheres brancas, porque a marca da cognição da nossa academia, e não é uma perversidade pessoal, o racismo não é uma perversidade de alguém, é um sistema que nos molda, né? Então, por exemplo, a mulher negra é a que lava, varre, passa, toma conta do menino dela e dos outros. Essa pessoa é vista como alguém forte, que pega peso. A dor dela enseja menos cuidado. Uma mulher branca sente a mesma dor, mas enseja mais cuidado, porque a figura da mulher branca não está associada a trabalhos pesados. Assim como um homem preto, quando chega num lugar, um homem igual a mim, ele não enseja certos comportamentos, que são chamados de gentleman, né? O homem negro, ele é, a expectativa de um homem negro é que ele seja sambista, capoeirista, jogue bola, tenha muitos filhos, seja um reprodutor, quase sempre grotesco, mal educado. É a expectativa. Quando um homem negro chega num lugar com muita gentileza, com as palavras bem refinadas e com um vestimento ou um trato muito sofisticado, enseja a gozação. Porque é tipo assim, qual é, negão? Tá tirando onda? Porque não é esperado dele isso, né? O homem negro é esperado que ele tenha várias mulheres, vários filhos, seja bom de samba, tome cachaça e jogue bola. Se ele falar francês, inglês, fluente, e for muito refinado, aí já dizem que ele é fresco, é isso e aquilo. Enquanto que um homem branco, perfumado, que fale francês, inglês, latim, é considerado um homem com mobilidade, com poder, um homem fino, elegante, né, bom no trato. Então, tudo isso molda o imaginário coletivo do Brasil.
Sim.
Quando a gente fala de raça.
Ok. Agora, Ayrton, já maravilha, né, todos esses pontos que você traz, né, históricos, a gente não pode negar, isso fez parte, ainda faz parte, não viramos essa página ainda, tem melhorado muito, a gente tem visto, inclusive, uhum, né, nos meios de comunicação, em algumas áreas, você falava aí de áreas, a presença do negro em áreas do poder, às vezes até dentro da área da medicina, já pessoas, às vezes dá-se choque quando abre um consultório que tem lá um médico negro, as pessoas ainda param assim um pouquinho. Isso no passado tem melhorado mais, porque elas estão tendo mais visibilidade, e essa é uma questão que quanto mais visibilidade, é também educativa, né? Essa presença,
uhum,
ela muda,
exato,
paradigmas. Mas como o nosso tempo está bem apertadinho, e claro que você já vai voltar, a gente quer muito você ter aqui para aprofundar e trazer esse conhecimento, essas reflexões que expandem a nossa mentalidade em relação à nossa convivência enquanto raça humana, mas respeitando também as diferenças. Então, eu queria só que você deixasse uma mensagem dizendo, nesse dia da raça brasileira, como é que a gente pode, então, virar essa página e viver de forma, com harmonia, vivendo as nossas características, enquanto raça mista, mas vivendo também com essa troca harmoniosa e também nos acolhendo cada vez mais. Qual seria o caminho para vivermos assim?
Acho que um pacto de brasilidade inspirado no nosso eterno patrono Dom Helder Câmara, que foi bispo de Olinda, e ele fez uma missa quilombola em 1989, onde ele fez a oração a Mariama. E Dom Helder dizia o seguinte: nada dos escravizados de ontem pensarem em ser senhores de escravos amanhã. O mundo não precisa de escravos. Então, celebrar a nossa brasilidade, respeitando as diferenças, respeitando a diversidade, se indignando com as injustiças. Se um judeu está sofrendo, é problema meu. Eu não sou judeu. Se um gay está sendo espancado, é problema meu e eu não sou gay. Se um indígena está sendo espancado e eu não sou indígena, é problema meu também. Para quando eu, negro, estiver sendo espancado, o judeu, o gay, o indígena e todo mundo possa também tomar meu problema como dele. Então, uma nação onde a gente não tenha, onde as cores das pessoas, o jeito de ser, não sejam motivos da inferiorização e nem da precarização. Não tratar mal alguém porque ele é preto, não tratar mal alguém porque ele é indígena ou porque ele é, como é que diz, albino, né? E tratar as pessoas com respeito e dignidade. Nós, no plano pessoal. E no plano do Estado, enquanto ente que toma conta de todo o país, de toda a sociedade, assegurar que educação, saúde, segurança pública, lazer, meio ambiente saudável, jardins, todos nós merecemos flores. Já que estamos em setembro, todos nós merecemos flores. E as árvores e os frutos de uma sociedade justa.
Obrigada. É isso mesmo, esse é o caminho, é por aí que deve ou deveria estar caminhando a humanidade, e que essa data de hoje sirva para essa reflexão e possamos construir realmente uma raça, um povo brasileiro, uma nação brasileira unida e se respeitando mutuamente. Muito obrigada, Ayrton, foi um prazer tê-lo aqui com a gente no programa Em Sintonia com a Sociedade de hoje.
Obrigado, Patrícia. Obrigado, Rádio Celso.